Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Chegamos, né? Vamos embora, terça-feira. E aí, a semana, hein? A semana tá só no começo, né? Tem gente até querendo que eu já fosse sexta. Eu acho que os times, principalmente os que perderam, já queriam que tivesse jogo hoje ou amanhã para tentar virar a página. Mas rodada mesmo do Paraibano só no final de semana. E olha só, pessoal. O árbitro da partida, lá do clássico sertanejo, entre Nacional e Souza, relatou o episódio de invasão a campo e de confusão na súmula, viu? Agora o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado irá encaminhar o ocorrido para a comissão disciplinar e vamos ver o que irá acontecer. Já no Galo, a equipe intensifica a preparação visando o Nacional. Como eu disse, o jogo é só no sábado. Porém, a expectativa no PV é sobre o adversário na Copa do Brasil. O sorteio deve acontecer amanhã. E também a tabela detalhada da Copa do Nordeste, porque a competição já está prevista para a primeira semana de fevereiro. Na Raposa, a derrota e a postura da equipe na primeira partida oficial do ano ainda é pauta lá no alto da Bela Vista. Inclusive, o presidente rubro-negro promete reforços já para a próxima partida. Nas quadras, Unifacisa volta a vencer no NBB, né? A equipe de Campina Grande liderou todo o jogo de ponta a ponta e superou o Mogi aqui em Campina Grande. E claro que aqui também tem sua participação. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 981199700. É o Bate-Bola Campina, desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, que está só começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Simbora, pessoal, com os destaques do dia. Gabriel Abdon já está por aqui comigo. Gabriel, Copinha tem a final definida, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians ontem não teve dificuldades, meteu 3-0 no Novo Horizontino, inclusive teve um golaço de letra. Já o Cruzeiro, o cabuloso, né, meteu 2-1 no Mengão e está também na final. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro já conquistou Copinha, Gabriel? Você que acompanha essa competição muito de perto. Bom dia,
Gabriel Abdon.
Bom dia, Bruno. Bom dia, amigo ouvinte, torcedor ligado na CBN. O Cruzeiro tem uma Copinha,
tá vendo aí?
Foi em 2007 e de lá pra cá nunca mais, né? Mas agora vai em busca do bicampeonato.
O PVC da Copinha, Gabriel.
Um lisonjeio ouvir isso, né? Mas, assim, a Copinha eu acompanho há um tempo e ela me impressiona até hoje. Porque dia 2 de janeiro, 21 dias atrás, a gente tinha 128 times nessa competição. Hoje é dia 23 e só sobraram dois. Me impressiona até hoje. E é um ritmo muito bom pros meninos, né? Porque eles já podem subir para um profissional, entrar já com toda a bagagem, toda a experiência para enfrentar a competição que for. Porque ritmo eles têm. Porque foi uma tirada aí de... Pra Cruzeiro e Corinthians chegaram na final, são 9 jogos. 9 jogos em 20 e poucos dias. É muita coisa. E tanto que a gente vê tanto jogador da Copinha sofrendo com câimbra, com essas coisas. E hoje em dia tá até melhor, né? Que são 5 substituições. Sim. Antigamente que eram só 3, era pior ainda.
Tem jogo 11 da manhã, tem jogo 3 da tarde.
É, o sol quente é outra... Eles podem vir jogar aqui no Nordeste tranquilamente também, porque bota os meninos pra jogar de 10h30, de 11h45. É bem puxado, mas é muito bom a Copinha, né? Aquele restinho de tempo que a gente tá sem futebol, tanto que o início dos estaduais atravessa ali o finzinho da Copinha, mas a gente vai se entretendo com a Copinha até que as competições oficiais voltem.
Agora teremos o Cruzeiro, que você disse, eu não sabia, conquistou uma vez contra o maior campeão, né? Corinthians tem 10 taças, né?
10 títulos da Copinha, vai jogar em casa, qualquer estádio que colocasse o Corinthians para jogar seria em casa, né? Uhum. Mas como tinha sido pré-definido um time de São Paulo chegando na final, a final seria na casa dele, já que o Pacaembu ainda não está em condições. Então o Corinthians está com a faca e o queijo na mão. É o favorito disparado, tem tudo para ser campeão, mas o Cruzeiro fez uma campanha muito boa, tirou o Flamengo, tirou o Santos. O gol que o Flamengo fez no Cruzeiro ontem foi só o segundo gol que o Cruzeiro tomou durante a Copinha inteira. É uma das melhores defesas da Copinha. Vai ser um dos principais jogadores, me fugiu o nome dele agora, infelizmente, mas ele tomou um terceiro amarelo ontem e vai desfalcar o Cruzeiro na final, um dos artilheiros do time. Mas não é o momento de deixar se abater por conta disso, né? É um jogo único, tem que entrar com força máxima, com foco total em busca do título. E como eu falei aqui ontem, é uma final justa e seja lá quem for campeão, vai ser um campeão justo também.
Muito bem, ontem ainda eu vi o jogo do Cruzeiro, aí o do... fui dormir cedo, do Corinthians não vi, né? Mas eu ainda dei uma olhada, aí tava 0-0. O Corinthians vai pros pênaltis. Deu uma secadinha, mas...
Iludido. Hat-trick, inclusive, do menino Arthur. Eu vi o finzinho do jogo do Cruzeiro com o Flamengo, aí fui ver outra coisa, quando eu voltei pro jogo do Corinthians, tava 3-0. Eu só assisti 2 segundos do jogo, porque eu vi, tá 3-0, tá resolvido, vou tirar. Não tinha mais pra que assistir.
Agora, hoje também tem Brasil em campo, e a gente tá falando aqui de competição sub-20, que é a Copinha. No caso, é um sub-23, né?
É, o Seleção Olímpica.
Pré-olímpico é sub-23. E hoje tem o Brasil na luta aí, né? Nesse torneio de verão, vamos assim dizer, porque acontece em tiro curto, valendo vaga na Olimpíada que acontece esse ano lá em Paris. O Brasil encara a Bolívia hoje às 5 da tarde e com uma seleção muito forte, viu, Gabriel? Eu me atrevo a dizer que se hoje esse pré-olímpico do Brasil jogasse contra o principal mesmo, daria jogo, viu?
Capaz, viu, Bruno? Porque, assim, o Brasil tem uma sequência de categoria de base muito boa. Tanto o pré-olímpico, né? A seleção olímpica, no caso, que é o sub-23, como o sub-20, o sub-17. E é sempre daí que me vem a dúvida, por que que essa galera acaba não vingando, não virando, no profissional? Por que que a seleção sub-23 bate em todo mundo e quando esses meninos chegam no profissional, isso acaba não vingando? Não entendo o porquê. Gostaria muito de entender, mas de verdade é um mistério que paira em torno da seleção brasileira. Mas eu pelo menos tenho a sensação de que a gente está perto de ver dias melhores para o Brasil, sabe? Até porque pior do que o que a gente tem visto ultimamente é meio difícil, né? Um tanto impossível até. Mas eu acho que muitos desses meninos vão sim ser aproveitados na seleção do Dorival Júnior. O Hendrick, nem preciso nem falar do Hendrick, do Vitor Roque, não preciso nem
seleção
falar
do Seleção do Dorival, menino. Não, seleção do povo brasileiro.
Verdade, ele nos convocou, né? Ele nos convocou para a seleção. Então, e o Hendrick, você que é palmeirense deve ter essa sensação muito mais do que eu, mas o Hendrick, o futebol dele tem me deixado muito feliz ultimamente, porque quando ele saiu da Copinha, né, que ele foi matador dentro da Copinha, quando ele saiu, que já estava vendido pro Real Madrid, o futebol dele caiu muito, que é aquilo que eu vivo falando, é o peso da responsabilidade. Isso. Que o menino tem. O menino com 16 anos de idade já estava vendido por milhões de euros pro maior clube do mundo. Da história, que é o Real Madrid. Mas aí, graças a Deus, até ele conseguiu recuperar o futebol dele, tá destruindo no profissional do Palmeiras, inclusive dentro do Brasileirão, é o principal nome da seleção olímpica, e o Hendrick tem tudo para ser o próximo camisa 9 da seleção brasileira. E falando em camisa 9...
Inclusive vai fazer falta na final agora da Supercopa, dia 4.
Pois é, né? Já é um desfalque pro Palmeiras. Falando em camisa 9, Bruno, eu vi ontem uma publicação de uma revista Placar de 2010, antes da convocação do Dunga para a Copa. E tinham 5 opções de camisas 9. Era o Luiz Fabiano, o Alexandre Pato, o Ronaldo, o Adriano, o Imperador. E tinha mais um agora que eu grafite? Não vou lembrar. Não era o grafite. Tinha mais um que eu não vou lembrar. Se eu lembrar daqui pro fim do programa, eu falo. E era realmente a dúvida de quem seria convocado, quem seria o 9, quem seria o centroavante do Dunga, porque era era o Nilmar, o outro era o Nilmar, que estava em boa fase no Internacional. É, todos estavam em boa fase, alguns recuperando o futebol, e era uma gama de centroavantes muito boa, e o Dunga podia escolher qualquer um para levar para a Copa. E hoje a gente convoca três, e os três, nenhum é digno de vestir a camisa 9 do Brasil, né? Para você ver como as coisas mudaram em uma década e meia, mais ou menos.
É verdade, viu? Provável Brasil para hoje com Mikael, Kelvin, Arthur Chaves, Michael e Kaique, Bruno Gomes e Andrei Santos, Maurício Marquinhos, John Kennedy e Hendrick, dupla aí do Fluminense, grande John Kennedy, e também do Hendrick do Palmeiras. Os dois foram campeões esse ano na Libertadores, marcando gol na final, e o Hendrick, um dos responsáveis também pelo título do Palmeiras Nacional esse ano, ano passado. Já estamos em 2024. 11:16. Chegou o primeiro intervalo, já já a gente volta. 11:17, estamos de volta, e o assunto agora é basquete.
Basquete!
Ontem aqui em Campina Grande, a Unifacisa venceu o Mogi 79-68. Grande vitória da equipe de Campina Grande, né? Voltando a vencer após sair, né? Perdeu pro Bauru e pro Franca fora de casa. Retomou o caminho das vitórias dentro de Campina Grande. Lembrando que a Unifacisa ainda joga essa semana, amanhã, contra o São José aqui em Campina. O que marca essa partida, além da boa vitória, né? É que a Unifacisa venceu o jogo de ponta a ponta. Primeiro quarto, 17-12. Segundo quarto, empatou em 14-14. Mas na contagem geral, manteve na frente. 21-18 no terceiro período. E no final, 27-24. Unifacisa vencendo o jogo com uma certa tranquilidade, porque foi de ponta a ponta. Detalhe aqui: o conjunto da Unifacisa fez também valer essa vitória, né? Porque o maior pontuador da equipe aqui de Campina Grande foi o Covalan, com 15 pontos, e o maior reboteiro foi o Solanas, com 6. Porém, do jogo, o Cestinha foi um jogador do Mogi, e também o maior pegador de rebotes também foi do Mogi. Ou seja, o conjunto da Unifacisa foi quem fez valer essa vitória, né? Ao contrário do que aconteceu ontem na NBA, onde o Joel Embiid meteu 70 pontos, batendo o maior recorde da história do Philadelphia 76ers. Aqui não. Se o Lucas do Mogi tivesse metido 70 pontos, não, o Mogi teria vencido. Mas ele foi o cestinha e não foi o suficiente para a sua equipe vencer. Então, boa vitória, Gabriel. Unifacisa se recuperando, e agora é da sequência nesse próximo jogo de NBB para entrar na Liga Super 8 e tentar pelo menos avançar de fase, chegar numa próxima fase e superar também a sua melhor participação nessa Copa.
O Unifacisa que segue invicto em casa, né?
Isso.
E os últimos jogos que fez fora, Bruno, que foram contra o Franca
e contra Bauru.
Foram vitórias apertadas até, contra o Bauru principalmente. Então o Jack começa a mostrar um pouco mais as suas garras fora de casa, começa a fazer apresentações melhores, mas claro, perdeu por uma, por duas cestas, não deixa de ser uma derrota, né? Tem que começar a vencer mais fora de casa. Ainda bem que tá com uma boa sobra, uma boa gordura por conta das vitórias que tem dentro da Arena Unifacisa. Aqui em Campina Grande ainda não perdeu, mas quando o playoff começar, vai precisar ter um desempenho melhor fora de casa. E isso seria muito legal que começassem a maturar isso já no...
dentro da temporada.
Exatamente, na fase de grupos, nos pontos corridos, né? Vamos dizer assim. Mas tá indo muito bem. Eu tenho sim a esperança, a expectativa de que faça uma campanha melhor do que foi da última temporada. Quem sabe, né, esse ano o título não vem aqui para Campina Grande.
Muito bem, 11:21, a gente faz mais um intervalo, na volta o assunto é futebol, futebol paraibano, para você que se liga no Bate-Bola Campinas. 11:24, de volta aqui com o Bate Bola Campina. A gente traz agora informações do nosso futebol paraibano, né? Que só tem rodada no final de semana, viu? Rodada completa, com jogos no sábado, jogos também no domingo, Galo e Raposo entrando em campo, enfim, todo mundo jogando. Agora a gente ainda repercute a rodada passada, Gabriel, porque não teve chororô não, viu? Foi pra súmula a confusão que aconteceu no José Cavalcante. E eu acredito que devemos ter punição, porque o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, o TJDFPB, né, do futebol da Paraíba, o Hermano Gadelha, ele já destacou que as imagens foram analisadas e agora está aguardando a súmula ser encaminhada para a comissão disciplinar. Para que o nosso ouvinte entenda, todas as súmulas, quando existe algum ocorrido ou alguma expulsão, elas são encaminhadas automaticamente para a comissão disciplinar. Geralmente a comissão disciplinar não dá uma punição maior do que a já automática no caso de expulsão, a não ser que seja uma agressão, um xingamento ao juiz, né? E aí a punição varia, se será mais um jogo de punição ou dependendo alguma multa, alguma coisa do tipo. No caso de confusão, essa comissão analisa e não é só a confusão dentro do gramado, como também fora dele, que foi o caso desse jogo. Tendo em vista o que já aconteceu em jogos anteriores, e não é desse ano, né? Tivemos agora a primeira rodada, quando o 13 inclusive foi punido, eu pego o 13 como exemplo, porque o 13 foi punido no campeonato de 22 e terminou de pagar a punição agora em 24, né? Eu acho que dessa vez vem aí uma canetada pesada para cima de Nacional e Souza, até porque não é a primeira vez, né? As duas confusões que o 13 foi julgado estavam envolvidos Nacional e Souza, por coincidência.
É aquela questão da reincidência, né? Mas eu fico ainda um tanto incrédulo, Bruno, com o que certas qualidades de torcedor conseguem fazer com o próprio clube, né? Uhum. Porque vamos lá. A confusão começou com os torcedores do Souza invadiram o gramado lá pra roubar a faixa da torcida do Nacional. A troco de que exatamente, cara, fizeram isso? A troco de absolutamente nada. E o torcedor não vai ser responsabilizado, o torcedor não vai receber punição, o clube vai. Você veste a camisa do time, você vai pra arquibancada, você diz que apoia, você diz que ama o time, mas aí você faz uma coisa desse tipo e é o time que vai sofrer. Aí vem uma punição, uma perda de mando de campo, um jogo com o portão fechado. Aí o mesmo torcedor vai ficar com raiva de quem? Vai ficar com raiva da federação, vai ficar com raiva da justiça esportiva, do Ministério Público.
Vai achar injusto,
vai ficar com raiva da polícia militar. Sendo que a culpa é sua, meu amigo. Foi você que invadiu o campo, foi você que foi arrumar confusão, foi você que foi tretar com a torcida adversária, e o clube vai pagar.
E nesse caso, imagens flagraram as caras, a polícia deteu, né, no caso, alguns torcedores, e também está de prato cheio aí para que eles sejam punidos. Mas no Brasil, infelizmente, geralmente se pune o clube, não o torcedor que fez isso, né?
Aí quando pune o torcedor, na verdade pune os dois, né? Porque eu nunca vi punir só o torcedor e o clube ficar ileso. Já vi muitas vezes punirem o clube e o torcedor fica ileso.
E termina punindo o torcedor que não tem nada a ver. Porque o que não fez nada disso, que quer assistir, por exemplo, Nacional e 13 agora, talvez seja impedido, dependendo de quando sair a punição, né?
Aí o clube faz aqueles pacotes de ingresso. O torcedor garante logo o ingresso para todos os jogos. Aí, olha, não vai ter mais não, porque a gente vai ter que jogar com os portões fechados. E aí? Como é que fica? O Nacional e o Souza que não fizeram isso. Tô só tomando um exemplo, né? Porque pode acontecer com algum clube que fez esse tipo de ação. Mas como é que fica? Devolve o dinheiro pro torcedor? O torcedor deixa mesmo pro clube como ajuda? Tem que se pensar nisso também. São muitas camadas, né? Como dizem hoje em dia.
E ó, só um detalhe. Nacional e Souza, eles têm mais 4 jogos em casa. Digamos, os dois já... Os dois jogam, inclusive, em casa na próxima rodada. Digamos que saia uma punição semelhante com a do 13. 3 jogos. Eles vão jogar, porque eu acho que não dá tempo, sábado e domingo, vão jogar com torcida. E os outros jogos do campeonato, tchau.
É, né?
E o time...
O Nacional tem mais 4 e o Souza tem 5, né?
Souza tem 5 ainda?
É, porque o Nacional jogou em casa, verdade. Né? Já matou 1.
O Souza só teria mais 1. Mas o Souza ainda tem Série D pra jogar.
Pois é,
né? O Nacional, que só tem o Campeonato Paraibano.
Pois é, o Souza pelo menos tem o segundo semestre garantido. E o Nacional, meio que quem sai mais prejudicado na história, porque como a gente falou, já perdeu um dos jogos em casa. Perdeu, eu digo que já jogou, né? Não que perdeu no placar. No placar ganhou.
E fez valer o mando de campo. Mostrou que o mando de campo é importante. Venceu.
Exatamente. E não é um jogo fácil, não. Você jogar contra o Souza, que é postulante ao título, que é o atual vice-campeão, que tem um elenco forte, que tem um treinador com sequência dentro do clube, que está se preparando para jogar Série D, para jogar Copa do Brasil. Não é nenhuma moleza, não. Mesmo você jogando dentro de casa... O Nacional é muito forte dentro do José Cavalcante, mas mesmo assim, com tudo isso, é um jogo difícil. Tanto que foi muito parelho, muito pegado, ficou 0-0 a maior parte do tempo, mas o Nacional conseguiu fazer valer o mando de campo, fator casa, e venceu por 1-0.
Agora, independente do que aconteça com os clubes, como o Gabriel disse, é muito triste esse tipo de coisa, principalmente no momento de abertura, né? Onde a gente teve ampliação na capacidade dos estádios,
sim.
É, a presença de 2 torcidas já nesse jogo, provavelmente pleiteando aí futuramente nos clássicos 13 Botafogo, Campinense 13, Botafogo e Campinense, a presença de 2 torcidas, mas aí fica também a sensação de insegurança dos poderes públicos, que também não tem. Também não vou passar a mão aqui para a Polícia Militar, porque também não tem treinamento devido para atuar em estádios, né? Uhum. Não existe um batalhão especializado na Paraíba para isso.
Como tem no Rio de Janeiro,
por exemplo. Tem no Rio de Janeiro, por exemplo, e mesmo assim não se adianta nem de muita coisa também. Mas tem, né? E, infelizmente, na Paraíba não tem. E no momento que começa a se liberar, acontece esse tipo de coisa. Esses atos lamentáveis, inclusive no jogo do 13 contra o Serra Branca, teve bomba atirada para cima da torcida do 13. Eu tenho certeza que não foi a torcida do Serra Branca.
Até porque não tinha torcedor do Serra Branca lá, né?
Né?
E assim, fica uma má impressão já pros clubes. Porque, ok, botaram um jogo muito quente, muito pegado já na primeira rodada, né? Nacional e Souza. Mas você já no primeiro jogo, como você muito bem disse, né? Na abertura do campeonato, você já ficar com uma impressão ruim dessa, já prejudica até mesmo a imagem do clube dentro da competição.
11 horas e 31 minutos, está chegando o repórter, mas enquanto ele não chega, deixa eu trazer a palavra aqui dos nossos ouvintes. O Edinho, inclusive, está dizendo, ainda querem time bom com esse tipo de ajuda, né? Pois é, né? Dos grandes recursos ainda dos clubes são a bilheteria, né? Então, num momento como esse, tá aí. O 13 poderia ter tido uma arrecadação muito maior na abertura do campeonato. Teve que jogar fora, né? Não foi o público que seria se fosse em Campina Grande. Mas enfim, daqui a pouco a gente traz mais a participação da galera. Chegou o repórter. Já já também tem noticiário do Campinense com o Afonso K.
Bate-bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
11 horas e 37 minutos. De volta aqui com Bate-bola Campina. Deixa eu trazer a participação da galera, né? Porque o Heriberto Bezerra tá mandando. Bom dia, Bruno. Ótima terça-feira para você e toda a equipe. O Corinthians vai ser o campeão da Copinha, tá dizendo aqui o Heriberto Bezerra. Amanhã, né, pessoal? Amanhã, não. Quinta, final. Quinta-feira, exatamente. Assista Vares, não vamos criticar o Galo pela derrota. O Serra Branca ganhou por causa de 3 milagres que seu excelente goleiro fez. Vale ressaltar que o 13 perdeu para um time que já nasce grande e tem uma folha milionária. Também não é isso, não. Não é milionária, não, a folha do Serra Branca. Se brincar, não é nem a mais cara do Paraíba, viu? E é de Campina Grande, tá falando aqui o Assis Tavares. O Genilson Mota também tá participando. Bruno, já estou na escuta para ficar super bem informado. É o Arthur Genilson Mota, valeu. Tamo junto. Quem também tá acompanhando aqui é o Levi. O Levi tá mandando uma série de mensagens. Eu vou ler com mais calma, viu, Levi? Para te responder daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado pela participação também. Xuxa Treziano também tá ligado conosco, mandando bom dia pra mim, pro Gabriel, dizendo que tá todo mundo ligado. Adão Costa também, tá na escuta, lá do Catolé, também acompanhando nossa programação. 11 horas e 38 minutos, chegou a hora das informações do Rubro Negro.
Campinense!
Afonso Carlos, em linha conosco, ao vivo, para trazer todos os detalhes da Raposa.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você. Bom dia à grande audiência da CBN Campina Grande, que nos escuta agora. Lá no alto da Bela Vista, Campinense tenta dar a volta por cima, depois da estreia no Campeonato Paraibano, saindo derrotado para o Pombal, lá em Souza, pelo placar de 2-1 no último sábado. O pensamento agora é para frente, porque no próximo domingo, no estádio Amigão, como visitante, a Raposa enfrenta o São Paulo Cristal. A reapresentação dos jogadores aconteceu ontem à tarde lá no estádio O Renatão. Hoje, todo o grupo deve voltar a treinar com bola, exceto o atacante ainda, o Lucas Reis, né, que é o único centroavante até então do Campinense, ficou de fora do primeiro jogo diante do Pombal, vai ficar de fora também da próxima partida contra o São Paulo Cristal. A expectativa é que ele volte apenas na terceira rodada, a expectativa, porque o Lucas ainda passará por um teste com o departamento médico, ele sente dores em seu joelho. E uma declaração surpresa, né, ontem por parte do presidente Lênin Correia, nenhuma entrevista foi marcada, então foi mais um pronunciamento dele para o torcedor, só explicando ao torcedor, pronunciamento. Então não houve entrevista coletiva, não houve, não teve como a gente perguntar o que realmente queremos, né? O torcedor quer escutar, por exemplo, eu vou falar de algumas coisas após a gente ouvir essa primeira parte do Lene Correa fazendo um esclarecimento à torcida rubro-negra após a primeira derrota no campeonato estadual.
Queria agradecer a oportunidade e pedir desculpa pela estreia que nós tivemos, né? Não está dentro do contexto que nós queríamos, mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo, tá certo? Levantar a cabeça, porque a competição apenas começou, tá certo? Não começou do jeito que a gente queria, mas a gente sabe perfeitamente como ela vai terminar, entendeu? É hora de os verdadeiros raposeiros, os verdadeiros torcedores do Campinense se unirem, nos dar as mãos, tá certo? E tentar fazer com que o clube realmente sobreviva, né? De todas as dificuldades que nós tivemos e estamos passando, tá certo? Não tem nada fácil, não. O trabalho de reestruturação do clube não é fácil. Nós pegamos o Campinense aqui praticamente destruído, né? Tivemos que recuperar a questão patrimonial, o campo, depois montar uma equipe em um tempo muito pequeno, né? Tentar montar uma equipe. A equipe não é ruim, existem algumas peças muito interessantes, tá certo? E eu queria deixar uma mensagem para você, torcedor do Campinense, que fique tranquilo, nós estamos trabalhando, certo? Nós estamos trabalhando e reforços vão chegar.
Reforços vão chegar nessa primeira parte do pronunciamento, né? Ele fala com certeza, sabe onde esse clube vai chegar. Então a gente vê que eles estão confiantes do Campinense passar para a próxima fase. Fala de poucos recursos, de um Campinense ainda financeiramente mal. Ele sabia que ia pegar o Campinense assim. E, por exemplo, não se fala ainda se chegou o que o Campinense tem direito de ganhar na transição do Arthur Cabral da Fiorentina para o Benfica, né? Algo que também não se fala lá no Alto da Bela Vista. É uma das perguntas que eu queria ter feito para o Lene Correa, mas como eu disse, o Lene Correa fez um pronunciamento e não foi uma entrevista coletiva, ele não marcou uma entrevista coletiva ainda após ser eleito pelo Campinense Clube. Ele falou de reforços e deixou no ar um volante que possivelmente será apresentado hoje lá no Alto da Bela Vista. Vamos ouvir a segunda parte e vamos falar quem é esse volante daqui a pouco aqui na CBN.
Hoje já chega um, certo? Jogador que passou pelo Palmeiras, foi vivo, enfim, está chegando em Campina Grande hoje, e eu acredito que daqui para quinta-feira vai chegar um atacante. Então, é momento de Otimismo, tá certo. A gente tem que ser otimista, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com os mínimos detalhes, pé no chão, tá certo? Nós temos um orçamento aqui que a gente pode ultrapassar esse orçamento. A gente sabe da necessidade de reforços, mas se a torcida não estiver comigo, dentro do clube, nos ajudando, fica difícil, né? Vai ficar difícil. Pegamos um clube sem nada de receita, tá certo? Receita aqui oriundas aqui de timonia, de alguma verba patrocínio, não é suficiente para você fazer o que tem que ser feito aqui. Nós tivemos que ir em busca de parceiros, fechamos alguns patrocínios machos para o clube, que nos deu uma segurança para hoje ter o tempo que nós temos. O momento agora é de responsabilidade, de união. Eu peço a você, torcedor do Campinense, que gosta da instituição, aqui não é Lene, não esqueça que é Campinense Clube.
Tá aí o Lene, palavras fortes, fala da última gestão. Aí outra pergunta, Bruno, que a gente não sabe responder, se ele tá falando do Trajano, que ficou com a vaga ali do Danilo Maia quando foi afastado, ou do próprio Danilo Maia. Só fica a grande dúvida, porque o Danilo apoiou o Lene na última eleição, o Lene agradeceu esse apoio do Danilo, falou do futebol do Danilo em si, né, na gestão, mas não da parte administrativa, e nos pontos ele fala muito da parte administrativa do Campinense. Inclusive, quando o Lene foi empossado, teve uma foto com a reunião, em uma reunião dos bares de Campina Grande, Danilo Maia estava ao seu lado, assim como o presidente, o William Simões. Então fica essa grande dúvida se ele está falando do se ele está falando do Danilo Maia ou do Trajano, que era presidente do Conselho Deliberativo do Campinense, depois foi presidente, já que o Danilo foi afastado com as contas reprovadas durante o ano de 2023, pertinho de acontecer a eleição do Campinense, quando teve aquela disputa entre o Rômulo e o Lene. Só para confirmar essa contratação do Campinense, que o Lene falou em entrevista, o nome do jogador é o Ramon Cirino, tem 21 anos, volante, bem novo, como ele disse, da base do Palmeiras. Desde 2017 ele jogava na base do Palmeiras, no sub-15, saiu só da base na temporada de 2021. Ele é da geração que ganhou a primeira copinha pelo Palmeiras, viu, Bruno? Ali o Luiz Guilherme, o Fabinho, o Pedro Bicalho. Então é daquela geração, era banco de reservas, e depois que saiu do Palmeiras jogou no Aimoré, no Joinville, e seu último time foi o Maguari. Inclusive ele disputou os dois amistosos diante do Campinense, só que lá no time pernambucano jogou apenas 15 minutos, 10 minutos contra perdão, 5 minutos contra o Santa Cruz, 10 minutos diante do Petrolina, e na última partida contra o Náutico ele não saiu do banco de reservas. Porém, é um jogador contratado pelo Campinense, pode confirmar aí, possivelmente será anunciado e apresentado hoje lá no Alto da Bela Vista.
Muito bem, Afonso, brigadão aí, apesar de ter sido um jogador que não chegou a ser utilizado no profissional, né, do Palmeiras, mas é um jogador que tem o pedigree da principal categoria de base hoje do Brasil, né?
Pois é, uma das maiores, né, principalmente dessa geração que jogou lá desde do sub-15, então... É um jogador formado, teve sua formação em um clube grande, em uma base respeitada no Brasil, e claro, ele está apostando muito nisso, quem sabe até consiga ser titular no Campinense, até porque os dois volantes que atuaram diante do Pombal foram criticados, né? O Andinho, né, que é chamado de Andinho lá pelos jogadores, mas é o Raiderson, e também o Brunão. Não aproveitaram a chance diante do Pombal. Então o Cirino chega aí na expectativa de ser titular no Campinense, e como a forma física está boa, estava na pré-temporada diante do Maguari, até entrou já em jogos pelo campeonato pernambucano, então fisicamente bem, por que não ia ser titular no próximo confronto diante do São Paulo Cristal. Tudo vai depender do técnico Francisco Biá. Valeu, Bruno, grande abraço para você, Gabriel, Toninho, até amanhã, se Deus quiser.
Futebol Globo CB.
Valeu, Afonso, obrigado aí pelas informações do Campinense. Eu me enrolei na palavra, mas você, Gabriel, que tem pedigree, agora sim,
eu achei válida a palavra do técnico, do presidente Lene, porque, vamos lá, torcedor não vai entender. Ah, o torcedor tá chateado. Não vai entender absolutamente nada o que o presidente falou, entrou no ouvido e saiu no outro. Mas assim, é a diretoria preocupada antes que a vaca vá pro brejo, né? Porque ano passado, ninguém teve essa sensibilidade, e quando veio chorar nos microfones, o campeonato já estava rebaixado, já estava fora de G4 de Paraibano, enfim, já estava sem calendário, né?
É, o Lene fez muito bem. Tipo, primeira rodada, se esperava uma vitória do Campinense, né, contra o Pombal. A vitória não veio, na verdade veio uma derrota na bagagem de Souza pra cá, e o Lene já parou e entendeu, olha, tem coisa errada aqui, eu vou falar com o torcedor. Mas uma coisa que me pega nessa fala do Lene é a seguinte, é ele dizer que o torcedor de verdade não vai abandonar o clube e tal, tem que estar junto. Realmente, ele tá certo, o torcedor de verdade vai acompanhar o time, vai apoiar o time onde for. Uma coisa que não dá pra fazer é dizer que o torcedor que ficou triste, que deixou o time um pouco de lado, que tá chateado com o time, que tá desgostoso com o time, dizer que ele não é torcedor de verdade por conta disso, né? Porque assim, o torcedor viu o Campinense ir pra Souza e voltar com 2-1 em seu desfavor contra o Pombal. Então o torcedor vai ficar chateado, o torcedor vai deixar o clube um pouco de lado por conta disso, né? O Campinense já não vinha de uma sequência boa do ano passado, foi eliminado em absolutamente tudo que disputou. A gente pode com toda a clareza do mundo dizer que 2023 foi o ano em que absolutamente tudo deu errado pro Campinense. Então o torcedor já vem com essa mágoa e na primeira rodada do Paraibano o torcedor vê o Campinense perder pro Pombal já na estreia. Então é entender isso, o torcedor não vai deixar de ser um torcedor de verdade, um torcedor que apoia, um torcedor que tá junto com o Campinense, porque ele tá desgostoso com o clube logo nessa primeira rodada. Mas o Lenin tá mais do que certo em pedir o apoio da torcida, em já dar a cara a tapa logo depois do primeiro revés. Isso é muito importante, é mostrar que o administrativo do clube existe e tá pelo menos tentando operar. É algo muito importante do que ser omisso. Eu acho que omissão é tudo que o Campinense não precisa na situação que está agora, desde de começar a juntar os cacos do ano passado, como de tentar fazer uma boa campanha esse ano para conseguir o calendário do ano que vem. Então, omissão nunca vai ser uma alternativa para o Campinense nesse momento.
Muito bem, 11h51, último intervalo, já já tem Galo aqui na CBN. Onze e 52, deixa eu tratar aqui com os nossos ouvintes, porque tem muita gente mandando mensagem. O Renato tá mandando. Bruno e Gabriel, para quem não acreditava no Nacional, tá aí. E vem o 13. O José Luciano tá mandando. Bom dia a todos que fazem parte do Bate-Bola Campina. A Raposa esse ano vai ser saco de pancada. Infelizmente, o dinheiro que a Raposa tinha ano passado criou perna. Fernando Ricardo, Bruno, o presidente do Campinense está duvidando da inteligência da torcida. Dizer que trazer jogadores do nível dos que estão aí vai resolver o problema. É conversa para boi dormir. Só resta 8 pontos sem direito de errar. Na verdade, não são 8 pontos, não, né? São 8 jogos. São 24 pontos em disputa. E o Campinense, nem sua torcida merece isso. Nem o Campinense, nem sua torcida merece isso. Quem também está participando é o Anderson Machado. Ele diz: amigos, dos 4 grandes, só o Belo não perdeu. E acho que o Serra Branca vai dar trabalho. Quem viver, verá.
Leva em consideração que o Belo jogou contra o São Paulo Cristal, né?
O Anderson torce pro Botafogo. Tá mandando aqui. Enquanto punir os clubes, essas badernas continuam. Tem que punir quem faz a baderna. Como o curso de um leão. Tem que colocar na jaula. Pelo menos 30 dias, tá mandando aqui. Por mim, o cara seria recolhido na hora do jogo. Aí, acabou o jogo, solta.
Mas também não ia adiantar prender e dizer, ó, você tá solto e você pode ir no estádio semana que vem.
Isso também não adianta. Bom dia, Bruno. É o João de Bodocongó 3, está dizendo que o 3 precisa vencer o Nacional para tentar tentar uma futura classificação, está falando aqui. Jorge Araújo também está participando. O Campinense precisa ser rápido, inclusive para dispensar. O Renato Monteiro está mandando aqui que esse presidente é um conversador, o time é péssimo. Antônio Júnior também está mandando, dizendo que está na escuta. Aí, como eu disse, o torcedor não vai querer saber do que o presidente falou, mas eu acho que pelo menos a luz de alerta já está acesa desde a primeira rodada. 11h55, vamos destacar o Galo? 13! Marcos Siqueira chega com as últimas do Alvinegro.
Marcos Siqueira.
O 13 iniciou a semana com força total nos treinamentos e bastante focado nas correções das falhas da partida de estreia, o posicionamento do bloco defensivo e, sobretudo, nas finalizações, onde o ataque alvinegro errou bastante, colaborando para o resultado adverso na partida. Com a maratona de jogos se aproximando, a partir do próximo sábado em diante, a comissão técnica reduziu a carga de treinos, dando mais foco na parte tática e a aplicação dos conceitos de jogo do treinador Winnie de Matia. Hoje, amanhã e quinta, treinos apenas em um período, viagem na sexta pela manhã. Ontem o atacante Xande foi regularizado no BID da CBF, entretanto, o atleta só deve fazer a sua reestreia com a camisa do Galo a partir da quarta rodada contra o CSP, depois de cumprir suspensão imposta pelo STJD e expulsão na partida de volta das semifinais do Paraibano de 2023. Falando em maratona de jogos, além do estadual, onde o Alvinegro vai para a sua segunda partida, e Copa do Nordeste com estreia no próximo dia 4, na próxima semana, neste próximo mês de fevereiro, o Galo também terá a Copa do Brasil, nos dias 21 ou 28. Segundo os colegas da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, a CBF deve realizar o sorteio dos confrontos da primeira fase da competição amanhã, dia 24, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Segundo o ranking nacional de clubes, o Galo está no pote F, ao lado de Operário do Mato Grosso, Iguatu do Ceará e Anápolis de Goiás, alguns exemplos, que no sorteio enfrentará um time do pote B, que pode ser o Juventude, Sport, CRB, Criciúma, Sampaio Correia, Tombense, Ituano, Operário do Paraná, ABC ou Remo. Destes, Sport e CRB já são adversários do Alvinegro de Campina Grande na Copa do Nordeste. A depender da tabela detalhada da Copa do Nordeste e sorteio da Copa do Brasil, pode haver confronto duplo entre as equipes no próximo mês. Resumindo, o Galo pode enfrentar dois times de Série A, 4 de Série B e 4 de Série C. Pela participação na primeira fase, o 3 vai embolsar R$ 750 mil. Caso avance à segunda fase, R$ 900 mil. Feito que o time, inclusive, já obteve por duas vezes. Última participação do clube na competição foi há 3 anos, quando em 2021 foi derrotado pelo América Mineiro por 1-0. Gol tomado no último minuto dos acréscimos, depois que o goleiro Jefferson se lançou ao ataque na tentativa de marcar um golzinho que levaria o Galo à segunda fase e que acabou tomando no contragolpe com a trave 13ana sem goleiro. Com informações do 13, Marco Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Futebol!
E o Marcos Siqueira, né? 13 sem muitas novidades, até porque só intensificando mesmo a parte de treinos. Gostei dessa informação de que o Di Matia, a partir da semana que vem, né, que é quando o 13 deve começar a jogar em duas competições, por enquanto o 13 ainda intensificando parte física também, aquele pegando aquele restinho de fim de pré-temporada, né, Gabriel?
E é muito bom você dar uma geral depois do primeiro jogo, e o 13 teve esse trunfo de ter uma semana e meia entre o primeiro e o segundo jogo do Paraibano, porque você consegue identificar os erros e consegue ter um trabalho melhor em cima desses erros para recuperar para a segunda rodada. Então, e é uma rodada muito difícil que o 13 vai ter contra o Nacional lá no Sertão, lá no José Cavalcante, onde a gente sabe que o retrospecto do 13 não vem sendo muito bom. Então vamos esperar e ver como que vai ser o desempenho do 13 lá no Sertão Paraibano nesse ano.
Muito bem, uma última mensagem aqui do Zé de Moura. Ele está dizendo que a corrida da Raposa começa domingo. Se liga aí, torcedores do Belo e Galistas. Também está mandando por aqui. Valeu, Gabriel. Brigadão aí e até amanhã.
Valeu, Bruno. Até amanhã.
O programa de hoje teve aí os comentários do Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Bate Bola Campina. Mas hoje tem futebol na CBN, viu? Não é paraibano não, mas é campeonato paulista. Tem o São Paulo jogando contra o Novo Horizontino. Não, Mirassol. Aqui é tudo amarelo, eu me confundi.
Não, você não é o primeiro que se confunde Mirassol com o Novo Horizontino, não.
É porque o sol e o horizonte também tem a ver, né? Olha o repórter chegando. Tchau, pessoal. Futebol!